Então a cidade da gente é uma cidade pobre, né? Uma cidade que ela tem como se desenvolver, né? Que ela uma cidade que tem água no momento, apesar de a gente estar passando por essa crise, né? De seca, de tudo, mas é uma cidade pacata, uma cidade acolhedora, era uma cidade boa. E tudo está se desenvolvendo agora, né? Com estrada, com essas coisas, chegando às estradas, com o anel viário aí. E a gente tem tudo para que ela se desenvolva bem. Apesar de ser fronteira com Pernambuco, a gente que mora aqui vive uma situação assim um pouco insegura. Hoje a gente se sentia muito seguro. A gente não precisava fechar a porta, não precisava. A gente dormia tranquilo. Só que hoje não existe mais isso, né? A gente já tá ficando um pouco assustado. É um lugar bom, assim eu gosto. É um pouco difícil para criar família. Uma cidade já tem um pouco de prostituição, né? Apesar de estar se desenvolvendo, tudo se desenvolve. Mas é uma cidade boa. Eu gosto do Congo. Graças a tá crescendo, o povo tão crescendo. Os jovens hoje gostam mais de estudar do que antes ninguém via ninguém falar em faculdade, mas há uns 7 anos atrás que o povo passou a estudar mais. É o que eu noto no Congo, né?
A sua infância foi onde?
É, a minha infância foi no sítio, no Campo do Velho. Era, na época era distrito de Coxichola, hoje Coxichola passou a cidade. Pequenininha, mas é cidade.
Aqui do lado mesmo, né?
É, na frente. E a minha infância foi lá. Uma infância simples, né? No sítio, cuidando de bicho, cuidando de roçado. E depois casei, vim para o Congo. Aí vim para esse casarão aqui. Cuidei de uma senhora, 13 anos. Era tia do meu marido, ela faleceu. Aí tive 4 filhos. Hoje tenho um que mora em São Paulo, né? Vive lá no seminário. Tem outro que faz faculdade em Monteiro. Tem Ruto com 13 e tem o Rui com 8. Hoje sou separada, né? O marido foi embora de casa e toco a vida. Tem meu salão, tem minha freguesia, graças a Deus, muito boa. Tenho meus vizinhos, minhas amizades. Não tenho inimigo, eu gosto do Congo.
Começou a sua profissão assim como cabeleireiro?
A minha profissão começou porque sempre na família já teve gente, né? Que trabalhava na mesma profissão. Aí casei, meu marido também era cabeleireiro. Aí eu via a precisão, né? Ajudava ele e ele não gostava de tirar barba. Aí eu comecei tirando barba, lavando cabelo para ele e hoje continuo. Tenho muita freguesia, muita amizade. Vem gente de outro lugar, vizinho para cá, tudo. Graças a Deus eu vivo com isso.
Agora, numa cidade assim pequena como o Congo, tem um salão só, tem mais do
Não,
que
tem
um?
vários.
Tem vários.
Agora que as outras pessoas trabalham mais com mulher, eu optei por trabalhar com homem porque ninguém gosta de tirar barba. Aí eu tiro barba, trabalho minha freguesia com homem.
Agora, a maneira assim, a forma de criar filho, assim aqui na cidade, é fácil, é tranquilo.
É não. É não, porque por mais que você tente, mas sempre existe os desvios, né? Então você pega uma menina na fase de adolescência. Então hoje tenho. Aí tá em mãos o meio de comunicação, a internet, as coisas, aí fica aquela coisa. Então, ainda que você queira ir de um jeito, mas sempre que já tenta de outro. Outros ficam chamando você de atrasado, tu tá fora de moda, tem que ser assim. Aí fica aquele negócio um pouco difícil. Mas a gente pede a Deus força e vai criando, só que não é fácil.
E para estudar os filhos?
Para estudar os filhos, eu acho que tem que ter sorte. Porque a gente vê muitos pais, muitas pessoas que têm condições e os filhos às vezes não querem nada com a coisa. Eu acho que tem que ter sorte. Eu, graças a Deus, eu não reclamo. Eu tenho um filho, ele criou-se aqui nessa casa e decidiu sair, decidiu ir para o seminário. Ele tinha 17 anos. Aí disse: Ó, mas se eu não for agora, eu não vou mais. Mas, Maílson, é mesmo o que tu queres? Ele: Não, eu vou tentar, eu vou experimentar. Eu tenho muita vontade, eu tenho assim um sonho. Eu gosto muito da Congregação Redentorista e eu vou. Se eu não puder, eu venho lá para o sítio. Então, onde eu fui criada, né? Eu criei a garrota lá, eu desisto de estudar. Aí foi embora, graças a Deus, passou um ano em Garanhuns, é, saiu do ensino médio, saiu aqui do estado, foi fazer o segundo ano em Garanhuns, passou o terceiro em Arapiraca, fez vestibular em Recife, aí fez lá no INSAF, e passou um ano em Campina Grande e está fazendo teologia em São Paulo. E tem o outro, com 20 anos, está fazendo faculdade de ciências contábeis, graças a Deus já tem quase 2 anos ele fazendo. E tem Ruth aí no Colégio do Estado. É, o que eu sei é que ela, pelo menos, ela é uma boa aluna. Não sei, o futuro a Deus pertence, né? Tem o outro pequeno, com 5 anos, aprendeu a ler, mas escola pública também, não tenho o que reclamar. Escola do... Até hoje, ele, 8 anos, lê tudo, é inteligente. Agora, eu acho que tem que ter sorte, porque é difícil, é muita coisa, é muito entretenimento nas escolas, é muita coisa, e o povo hoje desvia-se demais do estudo, da coisa. Vejo muita mãe sofrendo nas reuniões, alunos sem participar, é muita coisa difícil.
Esse rapaz que está lá em São Paulo, como é que foi a ida dele? Porque sempre deve ser difícil assim para a mãe,
olha,
né?
Olha, a ida dele foi por meio da igreja. Ele era sempre uma pessoa que gostava de igreja, da igreja. Então veio o padre Zé Luiz para o Congo, e na época ele veio para a paróquia de Caraúbas, e teve missões aqui no Congo, Caraúbas, e ele acompanhou. Então, pelo desempenho dele, Dom Zé Luiz sempre incentivava ele, mas não dizia vá, mas ele gostava muito, admirou. Ele tinha ligação com o povo da congregação, pessoas ficavam mandando recado, mandando as coisas, dizendo como era lá. Então ele criou assim uma paixão pela congregação. Aí admirava, aí disse que tinha muita vontade de chegar até lá. Aí foi no ano que ele tinha 17 anos, que ele disse que era o último ano. Se não fosse naquele ano, não podia mais. Aí resolveu ir, não obrigado, mas que se ele desejasse ficar, podia ficar. Então, agradeço muito hoje à congregação. Ele tem, é formado em filosofia, está fazendo teologia e está lá, está em São Paulo.
E vai ser padre?
É, tudo indica. Muito difícil.
Mas... quando ele sai, foi o primeiro filho seu?
Foi
o
meu primeiro filho.
Como é que foi assim, o sentimento assim, na hora da saída?
Ai, foi muito... Olha, eu estava grávida do Rui. A minha sorte foi que... eu previa para que Rui nascesse em março, mas Rui, ele nasceu, o Maio saiu dia 30 de janeiro, Rui saiu o Maio saiu dia 10 de. Dia 30 de janeiro e Rui nasceu dia 10 de fevereiro. Aí foi meu entendimento, porque foi muito difícil ficar sem Maio. Muito difícil. A gente chorava, na hora da comida todo mundo chorava. E ele também lá, ele não dizia, mas a gente via que ele estava trancado. Cidade grande, menino. Assim, sair de um lugar pequeno para ir para a cidade grande, para um colégio interno, sair da escola para um colégio interno, sofreu muito, mas graças a Deus estava vencendo.
E a vida lá, quando ele chegou, o que ele contava?
Ah, eu acho que ele nem contava tanto, porque para que a gente nos preocupasse, né? Eu acho que ele nem contava tanto. Aí contava das dificuldades da escola, como você sabe, sair do ensino para o pai para uma escola interna, do que o povo falava, do que ele queria ser. As meninas davam muito em cima, falavam muito, reclamavam muito. Menino, sai dessa. O colégio sempre era de pessoas que tinham mais condições lá, né? Gente, condições. Aí aquele povo tudo, e ele lá bem humilde, né? Sem pobre. Estudando pela congregação, aí tudo isso é muito difícil, né? Você no meio do mundo, no meio do povo estranho, no meio de gentona, como se diz, e ele lá, pequenininho em tudo. Mas graças a Deus está indo. Hoje ele já se sente mais superior um pouco.
Mais à vontade.
Mais à vontade, já conheceu, já viu a vida, a realidade, já tem mais conhecimento da coisa, né? Ele se sente mais seguro.
E ele pensa em voltar?
Para cá, não. Não. Só que tem uma também, que ainda que ele viesse para cá, pelo menos os redentoristas de Campina Grande, que tem, eles têm a escola técnica, já tem umas coisas em Campina Grande, eles pensam em trazer para Campina Grande, mas isso não é deles, é da congregação que vai mandar. Ele pode ficar aqui, ele pode ir para fora do Brasil, hoje ele é um missionário, né? Aí ninguém sabe para onde ele vai. É.
E assim, a sua expectativa assim, em relação aos outros filhos?
Olha, é uma coisa que eu acho que a gente não pode, não pode nem pensar. Tem o Reginaldinho, ele é um menino bom, um menino caseiro, um menino que gosta de estudar, é inteligente. O povo do estado aí tem ele lá, como ele já dá aula nas oficinas, aí no projeto que tem na escola, tira licença, nunca foi mau aluno. Nunca foi de reclamações, ele é uma pessoa bem, assim, ele é responsável pela idade dele, eu acho ele responsável. Não é como mãe não, mas é o que os outros dizem, aí eu digo. E Ruth, se ela não se desviar, está com 13 anos, ela é uma pessoa que gosta de trabalhar com o público, ela tem facilidade de fazer amizade, não é pessoa de estar criando problema. E eu espero que ela siga em frente. Um dia, se ela fizer um vestibular, decida o que é que vai querer. As faculdades hoje é aí, não é mais tão difícil para a pobre, mas você querendo faz. E eu espero que ela tenha um bom futuro. Entrega a Deus. E o Rui, eu acho ele inteligente. 8 anos, lê tudo, faz tudo bem. Eu espero que também seja a mesma coisa. Não só se desviar, senão eu tenho esperança.
Aqui na cidade, o dia a dia das famílias, das pessoas, assim, é muito tumultuado, é muito complicado? Como é que é?
Olha, não. Aqui no centro, né, como se diz, muito grande a cidade. Não é. Agora, para aquelas ruas lá para cima, já existe mais droga, já existe mais famílias sem sossego, como se diz. Que a gente às vezes vê a polícia, vê o reclamando, algumas famílias, gente metendo cacete, esses jovens chegam em casa drogados, porque aquelas ruas lá do posto de gasolina para lá, não sei se vocês já viram, existe muita droga. Aí está tirando, é o que mais está tirando, a falta de sossego.
Que é uma coisa que a gente está vendo, né? Mesmo nas cidades do interior pequenas, está tendo esse problema.
Mas está muito. E aqui é um lugar muito perigoso, porque é fronteira com Pernambuco. Tudo que acontece vai embora, ninguém vê mais nada. O que vem. Se existe um mau elemento, sempre gosta de vir para cá, as contas sempre vêm. Como a gente já viu, 2 crimes, contas acertadas aqui no Congo. Então, isso para a gente que mora há 25 anos, que viu o sossego, que viu, era uma cidade sossegada, e hoje vê tanta coisa assim, criar, a gente não tem costume, a gente fica um pouco preocupado, né?
Agora, a gente percebe, né, que a cidade, toda a cidade vai crescendo um pouco. Né? E esse crescimento é com gente que vem de fora?
Gente que vem de fora. Sempre está com gente que vem de fora. Principalmente Pernambuco, está vindo muita gente morar no campo. Cedo naquelas casas lá em cima, os povos novatos é quase tudo que gente que vem de fora.
Agora, por que o pessoal vem para cá?
Olha, eu acho hoje, no momento, o problema é água. As pessoas visam muita água, né? O Congo tem água, No momento eles visam isso. Então, aí hoje também já tem pessoas vindo porque estão pensando no desenvolvimento, né? Vamos dizer, o Congo hoje ele vai ficar interligado com tudo, né? Camalaú, Caraúbas, Pernambuco. É um lugar que eu acho que alguém pensa isso. Apesar de sempre vir pessoas pobres que não tem assim como montar um comércio, mas pensam, sempre as pessoas pensam em ter alguma coisa no Congo. Tinha o Rabo do Pavão antes, que esse ano funcionou, mas está fechado no momento por questão de racionamento. Mas sempre o povo veio muito em carnaval. Nos carnavais o povo alugava as casas, gente de fora. Então, você sabe, uma pessoa traz um, outro traz outra, e aquele povo passa a conhecer, faz amizade. Então, faz amizade e terminam vindo para o Congo. O Congo, ele era uma cidade assim um pouco turística, por conta do carnaval, né? Aí muitas pessoas passaram a conhecer o Congo diante disso.
Como é que é essa questão do rabo do pavão que o pessoal fala aqui? O que que é esse rabo do pavão?
O rabo do pavão, ele é um como é que se diz? Ele é um, parece ser um cano, mas não é um cano. Ele vem de baixo aquele e joga um jato de água com muita força. Então aquela forma lá que ele sai, ele se torna uma forma de um rabo de um pavão mesmo, aquela roda, aquela coisa muito bonita, muito alta, é uma água limpa que sai lá do fundo do açude, como se diz, e é um banho muito bom, o povo gosta demais. Eu acho que por aqui não tem um banho melhor do que ele no carnaval. Então é muita gente, é multidão, é gente demais no Congo. Aí o Congo tornou-se o povo conhecido por isso. Muita gente de fora por conta disso.
Tem uma propaganda da cidade, né,
Ah,
aqui,
tem.
que é a cidade das
É a
águas, né?
Cidade das Águas. É o açude Cordeiro. Era um dos maiores açudes. É tanto que ele hoje tem um bocado de cidade já, que a Aldutora leva água para lá. Por conta disso, o Rapavão tá fechado, né? Por conta do racionamento. Mas é um açude bom. Um açude muita água. Por isso, o Congo era tá bem visto.
Como é que é o carnaval aqui? Você falou que vem muita gente para cá, né? Mas como é que funciona assim mesmo
O
a festa
carnaval.
do carnaval aqui?
Olha, já tentaram sempre fazer o carnaval na cidade. Assim, carnaval de rua, mas durante o dia não dá, por conta do rabo do pavão. Então o povo vem, principalmente Pernambuco, vem em peso, aluga as casas com 15 dias antes, vem muitas famílias, aquele povo, né, quer um lugar mais para descansar, vem para o Congo. E então, o rabo do pavão funcionando, lá tem tudo. Lá tem bebida, lá tem comida, é suficiente para todo mundo. O povo monta barracas, monta aquele povo aluga, né, aquele setorzinho lá, aquele lugar das barracas. E então passam os 3 dias trabalhando, vendendo, e o povo que vem de fora comendo e bebendo. E aí tem o dono de lá, né, que é particular, é de Daia, do rabo do pavão. Só sei que torna-se uma festa muito grande.
Aí as pessoas podem acampar lá.
Assim, não, é o povo vem, aquele povo pegar, comprar as mesas, né? Aquele povo de fora, comprar bebida, tem as mesas. E tem gente que acampa lá também, mas sempre que os que vêm de fora, na noite, tem o carnaval assim, tem banda na rua. Todos os anos tem, os 3 dias, banda na rua. Aí o povo à noite sempre vem pra rua. Aí fica ali em cima, perto da prefeitura, para ali, aí tem festa, e assim rola o Carnaval do Congo. Mas é muita gente de fora.
Mas o pessoal dorme para lá.
Nas casas, tem os que vão embora, né? Aquele povo que vão embora. Uns vêm mais no domingo, outros vêm mais na terça-feira. Mas que tem aquelas famílias que sempre vêm de fora, eles é muita gente, aluga casa. Aí o povo fica na cidade. É um bom rendimento para a cidade, sabe? Carnaval deixa um bom rendimento para os comerciantes, para as pessoas que alugam casa. Só que com isso aí vem muita coisa misturada, né? Aí é aquela coisa, a cidade cresce em umas coisas, mas tem as outras. Mas é como diz, a pista tá, as pistas estão chegando, vai ficar com muita estrada, mas espero que vai chegar tudo, né? E a gente que está aqui se cuidar.
Para alugar uma casa assim no período do carnaval, o pessoal cobra quanto?
Olha, depende da casa. Porque uns eles visam uma coisa, outros visam outra, mas depende muito. É de R$ 300, R$ 200, até R$ 100 tem. Depende das condições da casa. Porque eles visam isso. Se a casa tiver boas condições, uma casa bem protegida, uma casa bem terminada, é bom. É um preço, se não é outro. Não tem assim, um estipulado para cada pessoa alugando o seu preço.
Agora, além do carnaval, que outras festas que tem aqui na cidade?
Olha, a festa mais tradicional do Congo é agora, em julho, a festa de Santa Ana, a padroeira. Uma festa grande. Festa grande, vem sempre os filhos da terra, né? É o tempo que eles estão de férias. E todo mundo está fora, sempre deixa para vir nessa época. E é uma festa muito falada, uma festa tradicional, festa grande, a festa da padroeira.
Como é que acontece essa festa?
A festa tem de tradição a igreja, né? Tradição da igreja, passa aquela semana, a semana começa os novenários, são 9 novenas, e cada dia tem aquela tem aquele, tem aquela, aquele título, aquela coisa. Sempre que o povo que moram fora começa chegando e começa aquelas, tem aquelas quermesses na frente da igreja e o povo se dedica muito à igreja e aquelas coisas. E quando é no final de semana, da sexta para o sábado, tem banda, como esse ano. Na sexta-feira vai ter os treinos do Nordeste, vai ter a Cisão, que eu pensei que nem existia mais. Aí no sábado já tem outra banda melhor, mais para os jovens, né? Que eles gostam de banda mais balada. E o domingo aí tem a missa de 10 horas, como é a missa da padroeira, e 4 horas a procissão, terminou a festa.
Ah, então tem uma procissão
Tem
também.
no domingo, grande, é uma procissão muito grande. Na sexta, no domingo, de 4 horas, aí termina a festa.
E qual é o percurso da procissão?
É, sair da igreja e faz quase a cidade toda. Não tem calçamento, sempre eles vão lá em cima. Vão.
Então, a maior parte da população aqui no Congo é católica.
É católico.
Mas só tem católica?
Não, tem não. Tem muito evangelho.
E
Muito.
as outras festas, assim, além da padroeira, tem também?
Aí, não, até as festas das comunidades, né? Cada comunidade celebra um padroeiro. Aí sempre tem as festas das comunidades. Aí tem as das cidades vizinhas, que o povo daqui gosta muito de festa, não deixa de participar. E a Semana Santa é uma semana tranquila, uma semana. Aí tem o mês de junho, também aqui não se costuma, é só nas escolas, né? Quadrilha, essas coisas, mas tradição de São João no Congo não tem. E o Natal, uma festa familiar, né? Bem familiar, que você sabe, como vocês sabem. Final de ano é mais familiar. Aí o final de ano sempre é festa de formatura nas escolas, essas coisas assim também. Assim.
E o ano novo?
É, sempre tem um réveillon, tem uma festa. O povo comemora muito em casa, né? A passagem do ano. E assim.
Mas
É
tem
umas.
assim fogos, essa
Tem
coisa toda?
fogos, tem farra, tem bebedeira, tem história de champanhe, aquela coisa. Cada um tem. Outros botam aquela fé nas coisas, que só pode vestir branco, aquelas coisas, tem muita coisa.
É, a gente está vendo aqui que a senhora mora numa casa antiga, né? E a gente
Antiga,
viu
antiguíssima.
já que tem várias casas antigas aqui nessa parte do centro, né?
Essas casas fazem parte do histórico do Congo, é tanto que a frente delas não pode ser mud mu não pode mudar. O que você fizer de mudança aqui para trás, mas a frente não pode ser mudada, porque faz parte do histórico do Congo.
E agora, como é que é morar numa casa dessas assim?
Difícil. É difícil. É bom assim no tempo do calor, todo mundo se maltrata porque tá quente, tá? Isso ela é boa porque. Mas tudo é difícil. Ninguém quer subir para tirar uma telha, ninguém. Porque é muito difícil. É assim, trabalhosa, né? A casa é trabalhosa.
A manutenção dela.
É, a manutenção dela é. Tudo é difícil. Os pedreiros ficam olhando assim, o que é que vão fazer? Como é que vão subir? Ninguém quer subir. É difícil.
E aí, como é que resolve quando tem um problema?
Mas faz. Resolve. Acham que vai e faz.
Agora tem assim, é uma casa assim difícil de manter se comparado assim com uma casa, uma construção mais
Ela é
moderna.
difícil porque ela é umas casas, elas são feitas sem nível. É umas casas feitas assim, um pouco louca, sabe? Vamos dizer, você mede uma madeira dela, mede embaixo, ela dá de um jeito, quando você sobe, mede de outro. O piso. Você vai botar uma cerâmica, uma coisa, você mete, quando você mete de outra, ela dá uma nesga assim, um negócio errado. Elas são muito fora de nível, sabe? Elas são assim, trabalhosas.
E as pessoas assim que têm essas casas, elas pensam assim em vender e morar em outra casa, ou como é que é?
Não, é sempre que. Como tem aqui vizinho, tem Brás de Oliveira, a casa dele é uma casa. Mas as pessoas que têm condições, eles mantêm elas umas casas no ritmo, como se diz, de uma casa nova, né? Eles reformam, faz uma parede bonita, uma coisa, pinta, bem pintada. Os que têm mais condições faz assim. Quem não tem vai levando do jeito que tá essa, né? Não, não, mas. Hoje, no momento, ninguém pensa tanto também em ficar sem elas, porque terreno, as coisas estão sendo valorizadas, né? Então, quem tem qualquer coisa, segura, não quer vender. Por velha que seja, mas sempre Já tem aquele povo que tem mais dinheiro, que já às vezes quer comprar, mas você não quer vender, não quer desfazer do que tem, não, né? Mas foi uma grande precisão, mas senão ninguém quer vender, não. Quanto mais antigo, mais amor você tem, porque sabe que foi o começo da história, o começo da cidade, né?
Uma pessoa assim, se colocar uma casa à venda hoje, vai custar quanto, mais ou menos?
Ah, eu não sei. Depende. Cada um é aquela coisa. Depende das condições da casa.
E é interessante assim também que a gente vê à frente das casas, tem umas assim que tem uma porta e uma janela só. Como é que são essas casas assim?
Olha, eu não sei contar, porque isso aí foi tudo no começo da história, né? Não sei o porquê, se era os donos que queriam assim, se eles. Eu não sei. Eu só sei que, assim, pelo menos eu acho que eram os pedreiros que tinham muita paciência. Hoje você não encontra mais pessoas assim. Porque você vê essa casa vizinha aí, um relógio, né, que ela tem, uma coisa. Eles faziam aquelas coisas nas alturas, aquelas coisas tão bem desenhada, tão bem feita à mão. Eu acho, eu admiro, assim, eu queria ter conhecido, eu queria a história desse povo para eu ver, porque eu acho que era um povo muito paciente para fazer essas coisas. Você não encontra mais esse povo assim, não.
Essa proximidade de vocês aqui com Pernambuco, como é que é a relação daqui da cidade com Pernambuco, as outras cidades de lá?
Olha, sempre há muita relação. Primeiro tem Santa Cruz. Hoje, sempre que o povo dá aqui, muita gente cresceu vendendo roupa de Santa Cruz, né? Hoje tem um shopping center em Santa Cruz. Então as pessoas daqui vão muito, vamos dizer, agora nessa época de festa é todo mundo no shopping center de Santa Cruz. Então, existem os fabricos lá em Santa Cruz. Ai, meu Deus, daqui do sítio é muita gente que era empregado trabalhando nos fabricos Santa Cruz. Hoje não, o que eles estão trazendo mais já para cá, já tem mais. Hoje cada um tem seu fabricozinho, né, pequeno em casa. Aí já tem muita gente voltando para cá. Mas que assim, a integração daqui em Pernambuco, do Congo com Santa Cruz. Esse povo foi por conta dos trabalhos, né? O povo, as meninas e os embora trabalhar nos fábricos lá, os meninos também, aqueles jovens trabalhando naqueles fábricos, é por conta disso. Integração maior. Aí você sabe, existe, quanto mais você vai se integrando e vai conhecendo mais gente, né? Então, só o lema é chegar mais. É isso.
E a produção deles lá é mais assim de roupa?
É, roupa. Roupa. Todo mundo é roupa. O lema em Santa Cruz é roupa.
E eles vendem assim,
A venda, a gente vai. Olha, o shopping center de Santa Cruz. Você chega lá na segunda-feira, no domingo à tarde. É muito, porque vem, é de fora, é aquele som vindo de longe. Pessoas. É muito. É turístico demais lá. É um lugar muito. É admirável mesmo. É de fora, é gente de Alagoas, de São Paulo, aqueles ombros, aquelas povos, tudo vindo. É um negócio. É muito. É assim, chega, é bonito você ficar lá vendo. E é muito movimento.
E o pessoal aqui da cidade, dos sítios, compra lá para
Tô.
revender.
Compra. Compra. Muito. E tem muita gente bem de vida no Congo, que começou quando não existia nenhum moda centro. Existia a feira, né, como chamava, da Sulanca, mas e muita gente já comprava nessa época. Hoje existe ele, o Moda Center, que está lá os setores azul, verde, lá você procura, o que você procurar você encontra. Se você quer roupa social, tá no setor. Se você quer uma roupa jeans, outro setor. Tem pessoas que já levam aqueles cartões para comprar roupas melhores. E lá dentro já existem lojas, as lojas da Malve, todo tipo de que você queira. É banco lá dentro, você saca dinheiro lá. É um movimento, é muito, muito bom. Aí por isso, você sabe, não está tão longe, está próximo ao ponto. E essa integração toda é assim.